obviamente que encontrar meios para devolver à Geocapital aquilo que tinha sido avançado.
Quem é que no Governo autorizou esta operação?
Ninguém, que não tinha que autorizar.
Mas o senhor, o Ministério das Finanças, pelo Estado de Estado, não aprovou, teve dúvidas e solicitou uma auditoria à VEM, a este negócio da VEM, à IGF. Soube das conclusões desta auditoria?
Eu não soube das conclusões da auditoria, mas tive a ocasião, anos depois, de falar com o Sr. Secretário de Estado e explicar-lhe que provavelmente se tinha equivocado.
Mas, Sr. Doutor, diz que se tinha equivocado, mas no fim deste negócio, nestes moldes que diz, a TAP pagou 21 milhões à Geocapital e era de uma empresa que tinha um passivo de 100 milhões de euros.
E veio a ter entre 10 a 12 mil milhões de receita.
O Sr. Doutor, tem que precisar porque o senhor no encontro de agências de viagem disse que eram 13 mil milhões, portanto faltou aí mil milhões.
Até pode ser mais, Sr. Deputado.
Ah.
Eu faço uma conta grosseira e, portanto, sim, faço por defeito e não por excesso.
Mais mil milhões, menos mil milhões. Mas, Sr. Doutor, diga-me uma coisa. Em 2007, a TAP anunciou que recuperaria o investimento da VEM em 8 anos. Isso não se verificou.
Eu já lá não estava, não lhe consigo dizer em que é que assentava essa previsão. Eu acredito que sim. Amália, havia... O problema com a VEM era os 4.500 empregados, manifestamente excessivo. E porquê 4.500 empregados excessivo? Porque a VEM, no conjunto do grupo Varig, a certa altura era a única que tinha tesouraria e cash flow, porque prestava serviços a outras companhias aéreas. E, portanto, a Varig foi usando esse cash flow e essa tesouraria para se manter a voar e a operar. Primeiro problema. Depois o conjunto de dívidas, as tais contingências fiscais, laborais, a segurança social brasileira, uma miríade de pequenos impostos, apetecia-me dizer taxas e taxinhas, que havia por ali. Todavia, a VEM tinha um valor intrínseco que resultava de... O comparável nestas operações é o custo homem-hora. O valor são as certificações, porque obviamente é preciso certificação para poder fazer manutenção nos aviões. E sobretudo o tipo de intervenção, em que tipo de aparelhos, em motores e tudo isso, é por isso que esta é a atividade mais segura que há. E a VEM tinha uma enorme vantagem, porque naquela altura, com a cotação do real, o custo homem-hora da VEM, por comparação, não era só com a TAP manutenção aqui, mas com outras, andava mais ou menos entre um quarto e um terço. Isto é, as contas, e eu assisti porque era administrador não executivo e uma vez por mês estava no Conselho de Administração, as contas feitas na altura, esquecendo o lastro que ela tinha, a tornavam-na claramente uma empresa muito, muito interessante. E a prazo, aliás, ela também foi importante para a TAP, porque a TAP Manutenção, ainda hoje, creio, esgota integralmente a sua capacidade com os próprios aviões da TAP. Deixou de poder prestar serviços para terceiros. E quando esse esgotamento, aliás, atingiu níveis enormes, 2015-16, foi muito importante levar os aviões de longo curso a fazer os cheques Cs, as intervenções maiores no Brasil. E eu lembro, na altura, numa conversa de circunstância, saber até que era, obviamente, mais económico, mais barato fazer no Brasil, mesmo pagando o voo de ida e de regresso vazio, que é um custo puro. E, portanto, não me espanta, não tendo razão de ciência sobre isso, não me espanta que tenha sido feito esse exercício de projeção, insisto, sobretudo para recuperar o legado muito pesado que a companhia tinha.
Oh, Sr. O Sr. Sherman da companhia, sabe como é que ele intitulou o problema da VEM no Grupo TAP, quando esteve aí na sua cadeira? Que era um quisto, era um cancro que finalmente se conseguia desenquistar da companhia. Acha que isso corrobora com quando diz que é o melhor negócio da TAP em 50 anos?
Não, pelo contrário. Se disse isso, coisa que eu não consegui ouvir toda... Tenho acompanhado com interesse e atenção boa parte das intervenções. Claro. Não consegui ouvir porque estava dentro de um avião da TAP e mandaram-me desligar o telefone, que era onde eu estava a ver. Justamente quando ia começar esse... E como trabalho ainda não tive a ocasião de ir ver atrás.
Compreendo.
Discordância total com o Dr. Miguel Frasquilho sobre isso.
Não, Beja, Manuel Beja.
Ah, esse senhor nem conheço.
Sabe o que é que disse o senhor dos sindicatos? Se o Dr. Lacerda Machado estivesse na TAP, ainda estava aberta a manutenção do Brasil. Aberta, quer dizer, estaria a funcionar e era uma boa opção.
Não faço a menor ideia do alcance dessa afirmação. A menor ideia. Se eu acho que foi o melhor investimento da TAP em 50 anos, direi isso para sempre. Aos sindicatos, como disse, em reuniões que houve enquanto lá estive. Se ainda estava aberta, eu acabei de dizer que não tive condições para discordar por força das circunstâncias que aconteceu. Agora, o que me espanta muito e me espantou durante anos, por isso é que eu usei a expressão perspectiva imbecil sobre isso, porque confesso que intimamente é o que me ocorre, embora sendo uma violência até porque... Devo dizer que há muitos anos digo, eu já sou aprendo com quem discordo, porque com quem concordo diz o mesmo que eu e não me acrescenta conhecimento. Mas eu não percebo como é que os sindicatos da TAP não entendem algo que está à frente dos seus olhos. A este propósito, e só a este propósito.
Eles e o Sherman Manuel Beja. Aliás, a própria engenheira Cristine disse que foi pena ter demorado muito tempo a vender, quer dizer, que se perdeu aqui uma oportunidade de venda. Disse há pouco que não houve nenhuma mais-valia com o pagar à Geocapital os 21 milhões de euros, a não ser a financeira. Foi em que valor?
Foi a juros de 7%, mobilizado o empréstimo durante 27 meses. É exatamente ao cêntimo o que dá, em cima de 21 milhões de dólares, foram dólares e não euros. Eu acho que correspondeu a 22 milhões e 500 mil euros o reembolso. Mas insisto, Sr. Deputado, foi ao cêntimo, como eu aliás mostrei. Acho aliás que ajudei a acabar com aquele inquérito que pendia há uma dúzia de anos e que era, na minha opinião, claro, foi uma denúncia anónima, se calhar, dentro dessa lógica de perspectivas imbecis que fazem caminho e que vão muito longe. E dei a minha versão e a explicação e fiz sobretudo essa demonstração a propósito desse aspecto pontual, deixando a documentação toda no Ministério Público.
O Sr., quando correram as notícias dos 4,2 milhões, salvo erro, aos 4 milhões de mais-valia deste processo, contestou alguma dessas notícias em tribunal? Notícias que correram sobre a mais-valia de 4 milhões no negócio dos 21, que não seriam 21, mas seriam 21 mais 4 milhões.
Se, não compreendo.
Se contestou em tribunal essas notícias, quem as divulgou?
Não. Isso era... Sr. Deputado, olha, eu fui secretário de Estado da Justiça, fui membro do Conselho Superior da Magistratura, só não fui da Ordem dos Advogados, diria eu. E, portanto, se há coisa que eu não faço há 30 e tal anos é inventar processos sociais inúteis.
Portanto, Sr. Doutor, esta empresa era ligada ao Sr. Stanley Ou, como disse, minoritariamente. Sabemos, pelo menos é nossa, do nosso conhecimento, que o Sr. trabalhou em várias outras empresas ligadas ao Sr. Stanley ou em Portugal.
Em Portugal, não. Eu ainda hoje sou administrador da Geocapital em Macau, uhum, e a minha principal responsabilidade são os investimentos em bancos nos países de expressão portuguesa. E, portanto, insisto, o Sr. Stanley Ou é um acionista minoritário. O Sr. Stanley Ou, hoje, a herança do Dr. Stanley Ou, foi um acionista e é hoje a herança minoritário da Geocapital, que tem vários outros acionistas. E aquilo que eu fui fazendo com gosto, olha, e que me proporcionou ser o viajante mais frequente nas linhas da África da TAP, foi criar de raiz e ser vice-presidente do Moza Banco em Moçambique, que enquanto a Geocapital esteve foi um sucesso extraordinário, depois entrou o Banco Espírito Santo e acabou mal. Ser vice-presidente do Banco Mais em Moçambique, que é um pequeno banco muito rentável, ser vice-presidente da Caixa Económica de Cabo Verde, ser, ainda hoje sou presidente do Banco da África Ocidental na Guiné-Bissau, que é absolutamente vital nas relações entre Portugal e a Guiné-Bissau, não apenas económicas, mas eu diria em todo o sentido. E, essencialmente, essa é a minha responsabilidade no âmbito do Grupo Geocapital. Em Portugal, não.
Não tem ideia.
Não, não tive mais nenhuma empresa operativa, não. Não.
Que colaborasse?
Não, a ver, com, apenas na Geocapital.
Como advogado?
Como advogado também não, não.
Recorda-se das licenças de telemóveis nos idos anos 90, uma das empresas que concorreu era do universo empresarial do Sr. Stanley O, onde Dex representava a Motorola. O senhor nunca trabalhou como advogado desta empresa?
Eu trabalhei, sim, senhora. E? Não. Ah, onde é que se não participou nesse concurso?
Não foi isso que eu perguntei. Se foi ou não advogado da empresa?
Fui.
Que era detida pelo Sr. Stanley O?
Não.
Não?
Não. A empresa onde é que se tinha um fundador, um senhor, e depois foi adquirida, na parte em que eu estive ligado, pela Finacon Telecomunicações Subholding da Interfina SGPS, que essa sim tinha um projeto estruturado na área das telecomunicações. Portanto, enquanto eu fui advogado da, circunstancialmente da Ondex, claro, claro, que tinha os seus advogados,
claro,
e já agora posso lhe dizer, depois fui advogado da Ondex durante algum tempo, já depois de esses projetos de telecomunicações não terem tido o sucesso esperado, e, enfim, julgo que ninguém se importará, e sobretudo a partir dessa altura fui também, era sabido, advogado da Motorola em Portugal, porque a Motorola largou a representação.
Muito bem. Nessa altura, porventura, no decurso de algum processo de ajustamento pessoal, porque o processo ou o projeto inicial estruturado não foi avante, o doutor António Costa, enquanto advogado, e não é mal nenhum ser advogado, nem exercer, exerceu consigo ou prestou serviços nesta empresa?
Não me recordo. Eu colaborei. Eu e o doutor António Costa, extraordinário advogado. Aliás, é para mim um exemplo de dedicação cívica, porque eu sempre disse, claro, António, desculpem a proximidade, se fosse advogado, eras um advogado de enorme sucesso, tinhas ficado rico. E escolheste ser pobre, que é o que ele é. Riquíssimo do ponto de vista
humano,
humano e da sua integridade, mas... Não, devo dizer que colaborámos, que me lembre, num outro assunto. Não, a primeira vez que colaborámos, tínhamos acabado o curso, estávamos a fazer o estágio e foi a patrocinar um colega nosso mais novo que arranjou uns sarilhos na faculdade, particularmente com o presidente do Conselho Científico, que se chamava professor Marcelo Rebelo de Sousa, ainda chama. E, portanto, aí...
Não era o doutor António Costa esse colega, não?
Não. O doutor António Costa nunca arranjou problemas na faculdade, bem pelo contrário.
Mas é, como é que...
Resolveu, foi muito.
Era com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, pensei que era uma reedição.
Mas... Não, mas...
Percebi mal.
Era também contra o Conselho Direto. Portanto, foi uma circunstância em que estavam de lados diferentes da mesa, se quiser. E depois, eu acho que não tem problema, numa altura em que o Dr. António Costa não estava, estava de pousio político, se quiser, colaborámos aí numa questão da indústria farmacêutica, porque o Dr. António Costa tratava de parte de direito público e eu tratava de parte de direito privado.
Mas, ó, doutor, com a sua memória, faça um esforço, porventura, e desculpe estar-lhe a insistir nisso, se no downsizing de pessoal que foi necessário fazer na empresa, fruto de não ter ganho a licença móvel em Portugal, naturalmente nos processos de apoio jurídico para a redução de pessoas, o doutor António Costa não esteve nunca nessas instalações, nenhum funcionário se recorda dele, portanto isto é algo que é claríssimo para
Senhor
si.
Deputado, o doutor António Costa vamos lá ver, onde é que se não participou coisa nenhuma em projetos de telecomunicações?
Mas não foi o que lhe perguntei.
Foi o que eu deduzi da sua pergunta.
Já repito.